Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, amigos! Mais uma vez, estamos aqui para apresentar o programa Conheça o Espiritismo, uma realização do Departamento de Estudos da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. O programa de hoje foi elaborado por Márcia Barbosa e por mim, Marisa Carvalho. Nós temos conversado aqui sobre os pontos principais da doutrina espírita. Semana passada, foi falado sobre a ideia espírita de Deus e providência. Foi uma bonita aula, por sinal, e para quem não pôde acompanhar, é possível ouvir nos vários aplicativos de podcasts. Basta procurar pela web rádio Verdade e Luz. Bem, em continuidade, vamos abordar hoje a criação divina, tudo o que existe no universo. O tema hoje é elementos gerais do universo, espírito e matéria. E vamos conhecer também o conceito do fluido cósmico universal. Kardec explora esse tema logo no início de sua obra, no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita. Neste capítulo, Kardec apresenta o conceito de matéria e, como é característico dele, faz uma abordagem muito técnica e objetiva. Vejam, por exemplo, na questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Os espíritos codificadores respondem de forma muito clara que, do nosso ponto de vista, sim, porque só falamos daquilo que conhecemos. Mas a matéria existe em estados que ignoramos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos nossos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para nós, porém, não o seria. Então, definem matéria como sendo o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. E Kardec comenta: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio da qual e sobre a qual atua o espírito. Ou seja, o espírito, o ser pensante, a individualidade, atua sobre a matéria. A matéria é tudo aquilo sobre a qual o espírito age. Cabe aqui a questão 23, onde então Kardec pergunta: o que é o espírito? E tem como resposta: é o princípio inteligente do universo. Observem que espírito e inteligência não são sinônimos. A inteligência é um atributo do espírito, é uma capacidade, uma propriedade do espírito. Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam todo o universo fora do mundo material. São seres permanentemente criados por Deus. São seres incorpóreos, feitos de uma matéria quintessenciada, etérea, que escapa aos nossos sentidos, não conseguindo, portanto, defini-los com nossas palavras. É um exemplo entre tantas outras coisas que não podemos compreender pela nossa limitada inteligência. Espírito e matéria se completam, no sentido de que o espírito precisa da matéria para que nós possamos percebê-lo. O espírito, porém, também pode se comunicar apenas pelo pensamento. Assim, o corpo é ao mesmo tempo o envoltório e o instrumento do espírito. Mais à frente, na questão 27, continuando neste raciocínio, vem a pergunta: há então dois elementos, a matéria e o espírito? E obtém como resposta: sim, e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade Universal. Aqui fica então muito claro que tudo o que existe no universo se enquadra nessas três coisas: Deus, Espírito e Matéria. Mas os espíritos ainda continuam nessa resposta dizendo: mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Ainda que constituinte de um elemento material, este fluido se distingue por propriedades especiais por estar colocado entre o espírito e a matéria. O fluido universal é fluido, assim como a matéria é matéria. O fluido universal está sujeito a inumeráveis combinações com a matéria e, sob a ação dos espíritos, pode produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conhecemos nem uma pequena parcela. Então, buscando entender essa ação do fluido sobre a matéria, Kardec ainda insiste: este fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E ele adquire a seguinte resposta da espiritualidade: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Observem que, embora seja uma matéria mais perfeita e sutil, esse fluido ainda é matéria. Vejam que os espíritos incluem a eletricidade e o magnetismo como modificações do fluido cósmico universal, que, por sua vez, também é matéria. Com isso, vai ficando mais claro que toda a criação divina está nesses dois elementos: o espírito, a individualidade pensante, o ser, e a matéria.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
No primeiro bloco, nós definimos espírito e matéria. Vamos agora continuar buscando compreender melhor esses conceitos. As coisas vão ficando ainda mais claras com as respostas obtidas pelos espíritos. E então Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. O que os espíritos chamam nessa resposta aqui de corpos simples seriam o que hoje nós chamamos de átomos ou os elementos da natureza, que ao se combinarem entre si, dão origem a toda a matéria conhecida por nós. Veja que os espíritos aqui explicitam que toda a matéria, todos os elementos ou os átomos, são transformações da matéria primitiva, o que imediatamente leva Kardec a fazer uma outra pergunta. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? E já obtém como resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Ou seja, as diversas combinações entre as matérias e o fluido conferem toda a variabilidade da matéria. Kardec, como o bom educador que foi, nos traz sempre exemplos nas suas colocações. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E a resposta é categórica, direta. Sim, sem dúvida. A resposta até continua mais um pouco, mas nós vamos seguir aqui na questão seguinte, quando Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Bonito, né? Todo esse conceito e raciocínio é desenvolvido ao longo das obras básicas. E nós destacamos aqui alguns trechos interessantes. Por exemplo, no livro A Gênese, no item 3 do capítulo 6, Kardec descreve da seguinte forma: à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição? Quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral, que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade na Terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, são, de fato, apenas modos diversos em que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Como nós já dissemos no bloco anterior, há dois elementos gerais que compõem o universo, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, há Deus, o Criador, o que constitui a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. A esses elementos, temos que acrescentar ainda o fluido cósmico universal. A respeito desse fluido cósmico universal, Kardec elucida a ideia, o conceito, no item 10 do mesmo capítulo da Gênese, quando ele diz: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. O éter são inerentes às forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes nós somos de avaliar, como o é um crustáceo no fundo do oceano para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres. Aqui Kardec se utiliza de mais uma metáfora quando ele faz referência à imensidão de novos fenômenos que se apresentam a um pequeno crustáceo do fundo do mar quando ele vem à tona e vislumbra o ambiente terrestre. E ainda seguindo nesse mesmo item da Gênese, Kardec conclui: ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Neste bloco, seguiremos no estudo do fluido cósmico universal, seus conceitos e características gerais. Encontramos ainda na Gênese uma detalhada descrição que comentaremos agora. Como princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado primitivo ou normal, e o estado de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa forma, consecutivo ao primeiro. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há uma transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como sendo um termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao estado ponderável pertencem os fenômenos do mundo visível e, ao estado imponderável, os do mundo invisível. Os primeiros são chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita, e os outros são qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Esses fenômenos cabem nas atribuições do Espiritismo, como, porém, na vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea, os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar, no entanto, de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas até, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes de um mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares no mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles, os espíritos, né, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Os espíritos elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferenciados. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar uma ideia, é o ponto de partida do fluido cósmico universal. O ponto oposto é aquele em que se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro extremo. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem-se o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser de uma natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Podem os aglomerar, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. De outras vezes, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que se conheceram. Embora haja ele, esse espírito, tenha tido depois dessa época muitas outras encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, roupas, cicatrizes e outras características que tinha na ocasião em que se conheciam. Por efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente, ou seja, dessa matéria fluídica, os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, por exemplo, um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e o seu uniforme, um fumante virá com seu cachimbo, um lavrador, a sua charrua e seus bois, uma mulher velha, a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criados pelo pensamento, a existência desses objetos é tão fugaz quanto o próprio pensamento. Por estar em tudo e em toda parte, os fluidos também são o veículo do pensamento. O pensamento, por ser uma emanação do espírito, atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há também no ar ondas e vibrações sonoras.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Com base na afirmação trazida no bloco anterior, de que os fluidos também são o veículo do pensamento, nesse último bloco nós vamos comentar, então, a ação da prece. Ou seja, de que forma uma prece, que é uma emanação do ser, né, um pensamento do espírito encarnado ou desencarnado, de que forma ela interage com esse fluido universal. No capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, encontramos as seguintes orientações. A prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. A prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As preces que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, esses outros seres nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. E aqui, então, entram os aspectos relacionados ao fluido cósmico universal, né? Quando ele continua. Para se inteirar do que ocorre em tal circunstância, na circunstância da prece, no caso, precisamos nos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, da mesma forma que nós nos achamos na Terra, mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. Esse fluido é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, são limitadas, né? Ao passo que as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, assim como o ar transmite o som. A energia dessa corrente fluídica é proporcional à do vigor do pensamento, da vontade com que se faz essa prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, uma publicação mensal de Kardec, paralela às obras básicas, na edição de janeiro de 1866, Kardec publica um artigo de nome Considerações sobre a Prece no Espiritismo. Nós separamos um trecho desse artigo para finalizar o programa de hoje. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Depois da prece, se a pessoa é fraca, sente-se mais forte. Se está triste, sente-se consolada. Tirar a prece é privar o homem de seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e se ligam cada vez mais às coisas materiais. Muito bonito, né? Muito bem, esse foi o programa Conheça o Espiritismo, uma realização do Departamento de Estudos da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. O programa de hoje foi elaborado por Márcia Barbosa e por mim, Marisa Carvalho. A equipe da área de estudos do Espiritismo da USE de Ribeirão Preto estará aqui novamente na próxima semana, quando o programa vai abordar o tema da existência e sobrevivência do espírito. É sempre bom lembrar que, para quem quiser ter acesso aos episódios anteriores, é possível ouvir nos vários aplicativos de podcasts, como Anchor ou Spotify, por exemplo. Basta procurar pela Web Rádio Verdade e Luz. Aliás, não só os episódios deste programa, Conheça o Espiritismo, mas também dos outros programas da rádio. Tem o programa de indicação de livros com resenhas e comentários, tem diferentes opções de programas de estudos, enfim. Vale a pena dar uma conferida. Toda essa programação completa da rádio está disponível no site www.webradioverdadeiluz.org.br. Um abraço, amigo, a todos.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.